Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com as nossas informações, agora para falar sobre o mercado de algodão. Acho que antes de falar sobre o mercado de algodão, vale uma reflexão, né? Vocês que nos acompanham aí ao longo da nossa programação, vocês já repararam, né? Entre uma entrevista ou outra, aparece aí um quadro do Antônio Cabreira, que chama Fé e Trabalho. E aí, hoje ele trouxe uma reflexão que eu fiquei pensando, porque o nosso convidado do algodão, ele sempre comenta um pouco sobre essa questão dos plásticos, né? Ele comentou ali, né, o Antônio Cabreira comentou ali no vídeo, que aqui no Brasil a gente gera em torno de 64 quilos de plástico por pessoa. E eu comecei a pensar sobre isso num ano que a gente está aí finalizando a COP, né? Tantas discussões e poucas pessoas comentando sobre o plástico. E por que que eu trago o plástico aqui nessa discussão que deveria ser sobre algodão? Plástico vem ali de derivados do petróleo. E sabe o que mais vem de derivados do petróleo? Camisetas e roupas sintéticas, que aí é o grande competidor aqui do mercado de algodão. E sempre vale pensar, sempre vale abrir essa discussão. Porque essa presença do plástico tem afetado a saúde dos mares, a saúde dos animais, né, que vivem no mar, principalmente tartarugas, né? Muitas vezes a gente vê vídeos de tartarugas comendo plástico, achando que é alga marinha, achando que é água-viva, enfim, e afetando também nossa saúde, né? Os microplásticos estão na nossa água. Enfim, fica aí, né, o pensamento. E vamos conversar um pouquinho sobre isso também com o Peri Passotti Pedro. Peri, seja bem-vindo aí ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, Eric. Então, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui trabalhando juntos.
Bom, competição. A gente traz primeiro sempre essa questão climática, essa questão da sustentabilidade, essa questão de meio ambiente. Como reflexão, né? Finalizamos uma COP30. E a gente não viu aí prioridade de agronegócio, não viu prioridade de discussão sobre as nossas culturas, mas a prioridade está sempre aberta aqui para o nosso mercado do algodão, Peri. E você sempre traz considerações em relação a isso, né? Essa presença do plástico, das camisetas sintéticas, vendo que o mercado energético está em queda. O petróleo está beirando ali 60 dólares o barril, ou seja, a nossa maior competidora aí, né, a roupa sintética, tá um desafio cada vez mais acirrado, né? Qual que é o seu olhar, em relação a isso?
Erickson, eu acho que você bateu num ponto muito importante. A gente vai viver nos próximos 2, 3 anos nesse problema, né, dos microplásticos, mais ou menos o que a gente viveu entre os anos 70 e 80 com o cigarro. Existem desenhos dos anos 60 em que você vê o Pato Donald fumando cigarro. Eu cresci vendo vários desenhos em que, quando o papai tinha filho, ele distribuía charutos, né, para as outras pessoas, e as crianças cresceram vendo isso. No meu ensino médio hoje, no meu colegial, você tinha marcas de cigarro distribuindo cigarros na saída das escolas. Então, em algum momento, a indústria, que já sabia disso há muito tempo, tomou as mídias dizendo: pessoal, isso aqui não pode, cigarro realmente faz mal e faz mal para você, não faz mal só para o meio ambiente. A gente vai viver isso nos próximos 2, 3 anos com os microplásticos. Microplásticos, por enquanto, é um problema muito sério do ponto de vista ambiental, porque ele está lá no mar, está matando vários animais, existem hectares e hectares poluídos que não vão se despoluir nunca, a não ser que haja uma mão, uma máquina, uma draga, alguma coisa física que retire isso do mar. Então isso é praticamente irreversível. Nos próximos 2, 3 anos, a gente vai passar a entender e vão ser divulgados os estudos que já existem, que vão mostrar o quanto os microplásticos estão se acumulando dentro de todos nós. Quanto desses microplásticos estão aparecendo no cérebro de pessoas com demência. E isso, como principal fonte, vem das roupas lavadas na máquina de lavar. Esse microplástico, ele não só vai para os mananciais de água através da lavagem, como ele também vai para o ar. E a gente acaba respirando. Então, partículas de menos de 1 milímetro são consideradas microplásticos, são aspiradas, são comidas, direta ou indiretamente, e se acumulam no nosso corpo para sempre. Toda roupa sintética produzida pela humanidade ainda existe, enquanto roupas de algodão se degradam, às vezes em 2, 3, 4 anos. Então, isso é algo que já existe base científica para isso. Isso vai ser cada vez mais e mais divulgado, e é importante que o nosso papel, meu, seu, do Notícias Agrícolas, seja divulgar isso para que as pessoas entendam e passem a valorizar cada vez mais a matéria que é biodegradável. E é por isso que eu tenho certeza que o algodão vai recuperar uma parte grande desse market share que foi perdido nos últimos anos. A gente já tem iniciativas importantes nesse sentido e a gente vai lutar de volta, Erickson. A gente vai voltar.
Vamos lutar sempre, vamos lutar. Bom, demos início com a reflexão aí em questão de saúde, em questão de meio ambiente. O algodão é um grande aliado aí da sustentabilidade do agronegócio como um todo, apesar das poucas discussões aí recentemente, né, principalmente. Agora vamos olhar para o mercado. O mercado hoje anda positivo, né, em todos os seus vencimentos. O dezembro, pessoal, o dezembro a gente já nem olha mais, estamos na última semana aí de novembro. O dezembro, ele estava estacionado. Eu dei um atualizar aqui, ele andou, mas até então estava estacionado e deve permanecer estacionado, ninguém vai mexer nisso daqui. Então a gente olha para março, maio e julho. Março temos um volume interessante de negociações acontecendo, maio e julho também. E olha só o ponto de atenção que eu quero trazer para o Peri. O março, que seria aí essa primeira safra, né, olhando para o março, 6.400. Maio, 65. Julho, 66. Ou seja, os futuros estão aí bons. No mínimo, estão ali pagando o mesmo tanto que a gente viu nas nossas últimas entrevistas, Peri. Estamos aí com um futuro próspero, um futuro interessante para as negociações?
O mercado, a gente diz que está em carrying, né? Então, eu costumo dizer que é quando o mundo está girando para o lado certo. Então, num mundo ideal, num mundo correto, você recebe mais para segurar mais o seu algodão. Então, quanto mais para frente o vencimento, maior tem que ser o valor, e é isso que o mercado está demonstrando agora. Às vezes, ele vira e ele fica invertido, né? Mas nesse momento, ele está em carrying. 65 centavos é um valor que, apesar de remunerar os custos diretos, ele não remunera depreciação, ele não remunera a manutenção, os custos financeiros. Então, é um valor que não faz com que o produtor salte da cadeira e fala: meu Deus, que bom, vou plantar. Mas é um valor que mantém ele ali na linha d'água, né? Você não está afogando, está respirando um pouco. E isso está se refletindo nas áreas que a gente vê através dos primeiros números do que se imagina que vai ser a próxima safra do Brasil. Então, a Conab continua otimista, ela continua imaginando um aumento de área, enquanto algumas consultorias começam a mostrar uma redução de 5% para o Mato Grosso, parcialmente compensada por um aumento de 3% na Bahia. Quando eu converso com vendedores de sementes, empresas de insumos, que para mim têm o melhor pulso do mercado, eles têm esse número entre 5 e 10% de queda. Existem mais algumas decisões para serem tomadas e a gente vai saber nos próximos meses. Mas os preços não estão bons. Eu fiquei muito preocupado quando saiu o relatório do USDA. Se você olhar no relatório do USDA, que está aqui atrás de mim, ele está muito interessante e histórico. Ele mostra setembro e depois ele mostra novembro. Ele pulou outubro, né? Por causa do shutdown nos Estados Unidos, a gente ficou esses 30 dias aí voando cego. Quando ele volta com aumento de produção em China, Estados Unidos e Brasil, que já era esperado. O da China foi um pouco maior do que o esperado, e o consumo se mantém inalterado. Isso é baixista. Eu esperava que Nova York tivesse um pouquinho menos de empolgação depois que o relatório foi divulgado na semana passada. Mas não foi o que aconteceu. Ele está segurando os preços, o que já é uma boa notícia. Não cair nesse momento já é bom. O que a gente espera é que os próximos acordos que aconteçam, principalmente entre China e Estados Unidos, sejam anunciados e a gente, se possível, consiga uma melhora de preço. A gente precisava desse algodão mais perto de 68,70, não para ficar bom, mas para respirar com um pouco mais de tranquilidade.
Vamos aproveitar que você comentou a retomada dos dados, porque o que eu tenho visto, né, depois dessa retomada dos dados, eu vi alguns sites americanos debatendo sobre isso, uma certa corrida, Peri, em algodão orgânico, algodão certificado. Eu vi que Bangladesh foi um dos exemplos citados em um dos textos que eu vi. Bangladesh numa corrida e encontrando pouco desse material aí, e isso ficou mais evidente depois do retorno aí dos dados de USDA e tudo mais. O algodão certificado, o algodão orgânico, estamos numa corrida mesmo? O que está acontecendo nesse mercado?
O mercado de algodão orgânico, ele tem um desafio muito grande, que lá atrás nós conseguimos resolver para uma das certificações, mas ainda não conseguimos resolver para todas. Qual é o grande desafio do orgânico e do regenerativo que a gente também tem no Brasil? Esse algodão, a certificação dele não tem um controle de massa. O que isso quer dizer? É mais ou menos o que acontece com o algodão de fibra longa. Uma fábrica do Rio de Janeiro compra um container, compra 25 toneladas de algodão de fibra longa e vende 2 mil toneladas de lençol e algodão de fibra longa. Você não tem esse controle do quanto de algodão de fibra longa tem que estar naquele lençol para ele poder ser chamado lençol feito de algodão Pima, de algodão de fibra longa. Isso não existe no Brasil, não existe nos Estados Unidos, não existe em lugar nenhum do mundo. Como é que isso foi resolvido? Para certificação mais abrangente do mundo, que se chama BCI, Better Cotton Initiative. Inclusive, tem várias roupas que você consegue enxergar essa etiqueta, inclusive nos shoppings. O Better Cotton Initiative, ele faz um controle de massa. O que isso quer dizer? A minha fábrica vai produzir 3 mil toneladas de algodão. Eles mandam uma certificadora, eles têm uma parceria muito legal com o ABR da Abrapa aqui no Brasil, Associação dos Produtores de Algodão. E essa parceria faz com que a sua fazenda seja auditada. Você paga por essa auditoria e aí eles te dão um vale 3 mil toneladas. Então, você produziu 3 mil toneladas, você tem 3 mil toneladas de crédito. Essas 3 mil toneladas de crédito vão ser passadas e repassadas ao longo da cadeia. Então, quando você vender 300 toneladas para um trader, e você passa eletronicamente 300 toneladas das 3 mil que você tem para aquele trader, que repassa para a fiação, que repassa para a confecção, que finalmente coloca na roupa. Então, isso daí é super interessante, funciona super bem e permite que esse controle seja feito e que não aconteça o que aconteça com o algodão orgânico. Então, esse é o nosso principal desafio hoje, é fazer no algodão orgânico e no algodão regenerativo esse controle de massa para que não haja fraudes, para que isso não caia no lugar comum. Hoje, da maneira que está, existem países em que você consegue organificar o seu algodão na impressora. E isso é muito ruim para o mercado como um todo. Enquanto a gente não tiver uma regulamentação do algodão orgânico, a gente vai continuar produzindo algodão orgânico na impressora ao invés de produzir no campo, Erickson. Então isso é muito ruim. Mas o Brasil é o maior produtor do BCI, essa certificação que muitas empresas, H&M, muitas empresas lá fora buscam. E o produtor brasileiro está o melhor, como sempre, o mais bem posicionado do ponto de vista de certificação. O BCI, ele verifica não só a parte ambiental, mas ambiental, trabalhista, sustentabilidade financeira, uso de água, é uma certificação super compreensiva. A gente espera que um dia o algodão orgânico também consiga se certificar dessa maneira. Bangladesh tá conseguindo crescer nessa crise que está havendo das tarifas. Eles são um grande consumidor, eles têm uma vantagem competitiva enorme com uma das mãos de obra mais baixas do mundo, e eles estão conseguindo crescer bastante. Essa tentativa de se diferenciar através de algodão orgânico seria ótimo para eles, mas por enquanto enfrenta esses desafios, Erickson.
Muito bem, desafios pessoal que mostram a grande diferença, mais uma vez, retomando o início da entrevista, a grande diferença entre roupa de algodão e o sintético. O sintético nunca, nunca vai ter um selinho aí de qualidade, um selinho aí dessa bem-valia que é a certificação orgânica. Nunca, é impossível, naturalmente impossível de ter algo nesse sentido. Peri, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Super obrigado pelo convite, Erickson. Uma ótima semana para você, para toda a sua equipe. Um grande abraço para você, para quem está assistindo a gente, e até a próxima.
Até a próxima. Muito bem, amigos, a gente vai ficando por aqui. Continuem ligados na nossa programação. Até a próxima. Um abraço.
Hoje, às 7 da noite, Rodada Eco Power, tudo sobre